Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando aqui para você que está ouvindo mais um Bangcast. Eu sou o Talizinho e estou aqui com o meu grande parceiro, Peter Paul.
Dale!
Muitos aplausos para o Peter, por favor. Aplausos para o Peter.
Muito obrigado. Assim você me emociona.
Gente, mais um programa de hoje. A gente vai trazer coisas novas aí. Assuntos polêmicos, assuntos bacanas e polêmicos. Mas antes de mais nada, Peter, como é que foi o seu dia, Peter?
Foi excelente, um belo dia de sol nesta capital maravilhosa das praias.
É, estamos aqui em Maceió, Alagoas, no Brasil. Se você está no sul do país, lembre-se que moramos onde você passa suas férias.
Verdade.
Mas ó, vamos sem mais churumelas, vamos começar o nosso Bangcast de hoje. Barulho, por favor, façam mais barulho. Está no ar mais um Bangcast, começando aqui com muita emoção. Eu sou o Talizinho e nós temos o nosso amigo Peter Paul aqui. E vamos trazer coisas interessantes para você, Peter, hoje. E para a galera que está em casa, vamos falar sobre o que hoje, Peter? O assunto está muito sério. Gente, olha, preste atenção. Hoje o assunto, ele está sério.
Oi.
Muito sério, muito sério. Porque sai uma notícia aí de que a Disney quer comprar a Fox e inclusive já jogou a sua oferta, inclusive já está com meio caminho andado aí só com o empecilho do governo Trump.
Exatamente, né? Porque como é duas grandes empresas, é nada mais justo do que cooperar com os amiguinhos, né?
É, meu caro, porque você que está em casa e não sabia disso, isso é uma notícia que já é até meio antiga, mas essa notícia saiu que a Disney, né, Walt Disney Studios, ela quer comprar a 20th Century Fox. E aí, meu amigo, quando você quer comprar uma empresa desse nível, desse tamanho, que era tua concorrente, inclusive uma grande concorrente da Disney, o bicho pega.
Exatamente.
O bicho pega por quê? Porque a Fox, ela detém direitos não só dos X-Men, como do Quarteto Fantástico, como também de uma penca de desenhos que são concorrentes da Disney.
Exatamente, não só desenhos, como canais, rádio e todas séries. Então eles têm muita coisa e isso, quando tá falando de duas grandes empresas, pode ter um famoso monopólio.
É, porque não é... E o monopólio nos Estados Unidos é um problema sério, porque o monopólio lá é proibido, né?
Exatamente,
é proibido. Quando você tem uma questão lá de a quantidade de uma porcentagem, quando você detém uma porcentagem do mercado, você tem que parar por aí, porque o governo não permite você comprar o teu concorrente ou os seus concorrentes. Senão aí também não tem graça, né?
Exatamente.
O cara impõe o preço que ele quer, impõe o filme que ele quer, nesse caso, impõe as séries que ele quer. E os lucros são todos... Porra, pensa aí, uma empresa como a Disney, que é uma empresa foda, comprar a Fox. Pô, eu nunca mais vou ver isso aqui, nem ouvir isso aqui, como eu sempre vi na minha vida inteira.
Ah, que delícia essa menina.
Por quê? Cara, você escuta isso? É fantástico, sabe? Porque agora, quando eu escutar isso aqui, sempre eu vou escutar isso aqui associado a essa merda aqui, ó. Não tem... Entendeu? Eu sempre vou escutar... Não existe, pô, não existe. Tipo, pois é, tá até um Mickey na parada. Estamos ouvindo fantasia aqui, galera. Não, tá de sacanagem agora. Não, tá de sacanagem. Vamos começar a discutir isso, Peter, aqui no programa.
Bora sim, bora.
Vamos discutir.
Você sabia que eu sou campeão de anúncio de temas de 1999?
É, não sabia não, isso aí eu tô sabendo agora. Mas Peter, o que é que você acha? Como é que vai ser essa compra aí da Fox pela Disney? Eu acho que isso é bom para o mercado. Para nós que somos nerds, isso é excelente, porque nós teremos talvez os X-Men. Talvez os X-Men não, acho que com certeza a Marvel Studios, que é uma subsidiária da Disney, vamos dizer assim, vai trazer para eles os X-Men e o Quarteto Fantástico. Finalmente a gente vai ver a Marvel Studios comandando esses personagens junto aos Vingadores.
É muito provável, né? Até porque essa deve ser uma das grandes sacadas deles, é pegar não só os X-Men, como pegar o Avatar, Simpsons, que eram namoros antigos da Disney, que ela sempre quis esses grandes nomes, temas. Inclusive o parque da Disney tem o Avatar já, que foi uma grande discussão, agora eles podem usar de maneira livre, né?
Eu não sei, cara. Eu sou um cara que sou fã das duas. Eu gosto muito do que a Fox produz. O que é que tem na Fox? Na Fox nós temos fora os X-Men. A galera tá falando muito dos X-Men. Todo mundo em canal de YouTube aí, não só canal de YouTube, como outros podcasts estão falando, ah, porque os X-Men agora vão estar na Disney. Então, assim, estando na Disney, tá na Marvel Studios. Então, volta pra casa, vai ter aí reboot. Estão falando do caralho A4, estão falando em Volta no Tempo aí no filme dos Vingadores. E aí é onde pode entrar os X-Men nessa outra linha temporal. Estão falando tanta coisa interessante. Mas, bicho, se a gente for parar pra pensar por outro ângulo, vamos pensar e falar de forma macro nesse programa. Não de forma micro, vamos pensar em forma macro. Então, assim, a Disney, ela tem, lógico, uma penca de heróis na mão dela, mas falta os X-Men, falta o Quarteto Fantástico. Mas não é só isso que faz da Disney uma, tipo, séries que a Disney vai poder comandar e filmes que a Disney vai poder comandar de uma forma diferente, ou então ela vai manter do jeito que tá. Isso aí é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. Mas a minha preocupação é, não é só os X-Men e o Quarteto Fantástico. O que a gente tem de pensar também é que Predador tá na Fox, Alien tá na Fox, entendeu? E tem outras franquias.
Simpsons.
Os Simpsons tá na Fox.
Avatar.
Family Guy tá na Fox, né? A American Dad tá na Fox, que não combina em nada com a Disney. Foi mal, Mickey.
Pluto!
Ué, foi mal, Mickey, mas não combina em nada com você, entendeu? Então, o que é que você acha disso aí? Você acha que é interessante que a Disney mantenha isso? Ou que a Disney... O certo seria manter, né? Não mexe no time que tá ganhando. Ou você acha que a Disney vai passar a transformar todo esse universo da Fox numa coisa mais fofinha, mais bonitinha, numa coisa mais fantasia?
Ah, essa trilha é linda, maravilhosa.
O que é que você acha, Peter?
Eu acho que eles estão procurando algo mais adulto. A Disney sempre paquerou essas marcas da Fox. E quando tu chega lá e tu tem uma empresa que tem uma tradição de fazer coisas pra infanto, juvenil e crianças, assim, né? Que é infanto, juvenil e juvenil? Eles não sabem direito, assim, não posso dizer eles não sabem fazer, mas eles sabem fazer com maestria pra infanto juvenil e não tem atacado essa frente aí do público mais velho. Já a Fox tem um desenho pra adultos, que é o Simpson.
Sim.
O próprio X-Men é um filme que não é muito pra crianças, é um filme para adultos e adolescentes adultos, né?
É, e é interessante você falar de X-Men, porque eu, particularmente, entrou até essa trilha sonora aí, puta que o pariu. Não, aplausos pra trilha. Não, por favor.
Vamos, galera. Aqui no nosso estúdio está cheio de pessoas aqui. Aplaudam mais.
Aplaudam, agora. Aplausos, por favor. Sobe o som aí. Não. Muito bem, muito bem. Velho, X-Men. Essa trilha em especial que eu tô colocando aqui é a trilha sonora de X-Men Primeira Classe, que arrumou um pouco, organizou aqueles X-Men na trilogia horrível, a trilogia clássica, que só teve de bom o Hugh Jackman, né?
Mas é mais caro porque é Primeira Classe?
É, não sei, cara. Não, puta merda, bicho. Não, puta merda, Peter. Não, mas então, eu... Falando de X-Men, eu quero muito ver os X-Men junto dos Vingadores, sabe? Eu acho que é muito interessante. Agora, tem que dar uma rebutada naqueles X-Men. Se vai se concretizar, se o governo americano aprovar, porque ainda não foi aprovado, se ele aprovar... Cara, você que é nerd, você que é geek, você que é um cara que aprecia a cultura pop, você com certeza vai gostar de ver os X-Men de volta
ao seu lar.
De volta ao seu lar. Ou você já viu o Homem-Aranha de volta ao lar. E agora você vai ver Wolverine, você vai ver o Wolverine, você vai ver o Caju dos X-Men, que é o Gambit, você vai ver a Psylocke, você vai ver essa galera todinha.
Queria ver o Castanha, cara.
Putz, velho, você vai ver essa galera. Você vai ver essa galera todinha, velho. Com os Vingadores, sabe? E eu não posso nem chamar isso de crossover, porque até já tem HQ, X-Men versus Vingadores, sabe? Mas não precisa nem ser um versus. Eu acho que, tipo, se você vê os dois juntos num único universo, e os X-Men podem entrar agora nesse filme dos Vingadores, A Guerra Infinita, porque eles voltam no tempo, vai ter provavelmente uma volta no tempo aí, pra poder organizar alguma coisa, o Homem-Formiga vai estar nessa volta no tempo. E aí, já pensou se nessa volta no tempo muda tudo, sei lá, e tem uma linha temporal onde a gente possa começar a ver os X-Men?
Ah, seria muito legal. Porque é o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer.
Não, eu acho que só a Jennifer Lawrence você pode manter daquele elenco. Não, foi mal, cara. Foi mal, cara. Mas eu acho que só ela. Vocês concordam comigo ou não?
Ah, eu quero um outro ator.
Não, tudo bem, não. Pelo menos a Jennifer Lawrence, pô.
O James McAvoy.
Também. James McAvoy. Aplausos pro James. É isso aí. Peter.
Ah, isso.
Eu acho que tem tudo pra ser irado. Tem tudo pra o filme ele emplacar dentro do universo Marvel o filme, esse novo filme reboot dos X-Men. Tanto que pegaram os Novos Mutantes, já enfiaram lá pro ano que vem, adiaram os Novos Mutantes, iam lançar esse ano 2018, agora vai ser em 2019, porque ano que vem não tem nada na Fox, não tem nada no ano deles de interessante. Aí eles empurraram mais pra frente, aí nós teremos Deadpool 2, né, que é um filme bacana, legal.
Adulto.
Você já pensou... Não, mas acho que a Disney vai manter o fato dele ser adulto. Acho que não há problema nenhum, a Disney vai ser inteligente. Em time que tá ganhando, não se mexe. Agora, quando eles se integrarem aos Vingadores, aí sim, eu acho que ela vai manter os Vingadores, que é a pegada Disney, a pegada sem muito sangue. Embora a gente viu sangue em Doutor Estranho, né? Foi o filme mais ousado que a Disney fez.
Lembrando que tá acabando os contratos, né? Thor mesmo, então o contrato já deu pra bola, né?
Pois é, cara, mas aí é que tá. Eu acho que a Disney, na minha opinião, ela comprou a Fox. Ainda tem como concorrente a Warner, que é uma concorrente fortíssima. Embora os filmes de super-herói da Warner sejam todos cagados. Não. Não, foi mal, galera. São todos cagados. Não, pode rir mesmo. Pode rir mesmo que é cagada a parada.
Eu gosto.
Não, mas é, não foi mal. Normalmente os filmes são cagados. Mas existe uma esperança... ainda dentro da Warner, na minha opinião. Mas nesse caso, a Fox, dentro da Disney, ela sendo uma divisão da Disney, ou da Walt Disney, ela vai concorrer apenas com Warner, Universal Studios, que também é forte, tem franquias grandes, né, e outras menores lá também, no mercado americano, em Hollywood. Mas assim, a Fox já é uma empresa enorme, cara. Você não tem noção do lucro, do líquido e do bruto da Fox anual, com seus filmes, séries, sabe? E aí a Disney passa a ser dona disso tudo. É, puta que pariu, bicho. É muita coisa, velho. Tipo, eu acho que... Nós, nerds, estamos gostando. Mas se for do ponto de vista do mercado, é muito dinheiro, triplicado. Então é por isso que eu acho que pode ser que a gente se frustre e o governo americano ele venha a passar a faca aí e vetar. É, eu acho que o governo americano vai dar uma... finetada e não vai deixar, exatamente.
Mas é que assim, né? Tu tem que lembrar que quando tu tem essa fusão de duas grandes empresas, tu tem que passar por todas essas fases. Tu tem que passar pelo mercado aprovar também. Porque tu pega dois grandes estúdios, eles viram um só, e eles vão ter a quantidade de franquias que eles têm, a quantidade de pessoas que gostam das franquias, e juntar tudo no mercado quase todo. Inclusive, chiaram até na Europa, porque a Fox é dona de uma das grandes, dos grandes canais da Europa de televisão, a UK, Sky UK, se não me engano. Teve até essa repercussão. Isso aí não ficou só nos Estados Unidos.
É, eu tô torcendo para que o governo autorize, né? E a Universal Studios, e a Warner, e a Sony Pictures, Columbia Pictures, que também é uma concorrente fortíssima, eles deem seus pulos, botem suas molas, para poder, sim, conseguir... bater de frente aí com a Disney Fox Disney. Enfim.
O rato e a raposa.
Exato.
Primeira vez que o rato caçou.
Velho, Mickey Mouse visitando os Simpsons, brother. Você tem noção o que é isso? Você vê Mickey Mouse visitando os Simpsons. Isso é uma coisa fantástica. Sabe?
Será que é amarelinho?
Você vê... Não, cara, isso é coisa pra aplaudir. É foda. Você vê o Mickey Mouse lá na casa dos Simpsons. Ou, de repente, um crossover entre a turma do Mickey. Eu sei que... Ia ser engraçado você ver o Mickey visitando o Peter Griffin.
Imagina, cara. Isso aí, o Kelly Nelson ia estar fazendo bullying com o Mickey.
É. Ah, não, mas assim, tem muita coisa bacana. Nós temos aí o Surfista Prateado, que ele está no Quarteto Fantástico. E tudo que está associado ao Quarteto Fantástico não pode ser utilizado pela Disney, pela Marvel Studios, nesse caso. Por quê? Porque está na Fox. Então, assim, nós teremos a primeira grande coisa bacana e milionária, e o que seria bacana pra Disney e, consequentemente, pra Marvel nos quadrinhos, seria esse retorno dos X-Men e do Quarteto Fantástico pra Marvel Studios. Disney, Marvel Studios, Disney, a mesma coisa. Por quê? Porque nos quadrinhos, você sabe que a Marvel Comics, ela matou os X-Men praticamente, né? Ela meio que deixou um pouco de lado. Porque se ela fizesse várias HQs dos X-Men, as X-Men eram muito populares nos anos 90. Como deu uma baixa na época que a Disney ela comprou a Marvel Studios, e também a Disney fez o... Tipo, a Marvel na época ela vendeu pra Fox, na verdade, os X-Men.
Vou falar a verdade. Tava duro, né?
Ela vendeu. Ela tava ferrada.
O bagulho tava louco.
É, e ela vendeu. Tava tudo fodido. Então a Marvel Comics, ela vendeu os direitos de alguns seus personagens e ela se arrependeu amargamente disso. Então ela vendeu os X-Men, vendeu o Quarteto Fantástico pra Fox, que fizeram filmes bem mais ou menos pra ruim, né? E o que que acontece com isso? Brother, os X-Men não foi legal, mas ganharam dinheiro na Fox na época. Então o que é que acontece? Marvel Comics, que ainda continuou com os direitos dos X-Men e do Quarteto nos quadrinhos, pensaram o seguinte: bicho, eu não vou fazer nem a pau, nem eu não vou nem fudendo fazer histórias grandes desses personagens, porque se eu fizer, eu tô fazendo propaganda gratuita pra Fox. Então o que é que eles fizeram? Acabaram com o Quarteto Fantástico nos quadrinhos, acabaram com os X-Men nos quadrinhos e começaram a focar nos Vingadores, começaram a focar em heróis solo e começaram a focar também nos Inumanos. Então, muitos caras como eu, que é fã de X-Men, eu acredito que você também é fã.
Com certeza.
A gente começou a ver que fudeu nos quadrinhos. Aí agora, com o retorno dos X-Men pra Marvel Studios, pode ser que nos quadrinhos a gente tenha aí um rebirth, vamos dizer assim, dos X-Men.
Outro?
É. Entendeu? E do Quarteto. E isso vai ser foda. É isso que eu tô falando. Não só temos X-Men e Quarteto Fantástico, Peter. A gente tem muita coisa na Fox. Mas o que é que o fã nerd pensa quando vê essa compra aí da Fox?
Só vendo X-Men
e Quarteto Fantástico. Aí Surfista Prateado.
Deadpool.
Aí você vê, depois do Thanos, pode vir aí o, porra, Galactus. Já pensou o Galactus vendo, depois do Thanos, ele seja a próxima ameaça, um dos Vingadores se unam com os X-Men e com o Quarteto. Puta merda. Então tem muita coisa foda pra gente nerd ver com essa fusão, vamos dizer assim.
Essa é a fusão pra nerd ver, né?
Exato, porra. A fusão baixou o Dragon Ball aqui. Essa é a fusão que a gente queria ver. Fox dentro da Disney voltando pra Marvel, pra mão da Marvel nos cinemas. Mas, Peter, você acha que fora a Fox entrando com X-Men e com essa galera aí do Quarteto lá na Disney, fora isso, as outras franquias? Vamos falar das outras franquias. Nós temos aí Predador, Alien, que é uma franquia bacana. Embora o último filme tenha sido uma merda, o último filme foi uma verdadeira merda. Não, foi mal, velho. Foi uma merda o último filme.
Ah, eu gostei.
Não, um pouquinho. Alien Covenant foi uma verdadeira porcaria.
Ah,
não. Não, foi, não, deixa disso.
E
não.
A rosquinha gigante?
Não, a rosquinha gigante, você tá falando Prometheus, que é do mesmo universo. É, porra. Mas assim, são franquias clássicas e franquias incríveis.
Na verdade, muita gente gostou, né? A gente tem que lembrar que teve uma galera que gostou. Agora, muita gente não gostou. Muita gente achou bizarro. Esse é um problema.
Não, esse é um problemão. Eu acho que, inclusive...
É um problemaço.
É um problemaço. É um problemaço que tem que ser levado a sério. Mas eu não sei se a Disney vai mexer nesses personagens. A gente tem algumas pessoas que mandaram perguntas pra gente aqui. É, se você não faz parte da equipe Bang, do grupo Bang, do nosso WhatsApp... Siga nossas redes sociais, vamos fazer o merchan do canal Bang aqui. Siga nossas redes sociais, se inscreve no canal do YouTube, que a gente sempre tá com episódios bacanas lá no nosso canal do YouTube. Sempre estamos fazendo vídeos bacanas, toda semana tem vídeo. youtube.com/canalbangoriginal. Coloca lá, canalbangoriginal. youtube.com/canalbangoriginal. Entra no nosso Facebook também, que você vai curtir bastante. Segue a gente no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, e você vai curtir todo o material nerd que a gente tá fazendo pra você com muito carinho. Mas voltando ao nosso podcast, nosso Bangcast aqui, tem gente aí que mandou recado no nosso grupo dos fãs, né?
Reza a lenda que tem.
Tem?
Tem.
Então vamos dar uma parada aqui, no dar uma parada na trilha. E vamos ouvir quem mandou a mensagem, vem de quem a mensagem?
Vou puxar aqui da minha espada galáctica.
Mas a mensagem vem de quem, não?
Vem de Jorge Fossati.
Se a gente vai ouvir mensagens nesse programa, nós temos que colocar música de ouvir mensagens no programa, cara. Vamos usar música de mensagem.
Olha.
Música de mensagem nesse programa, música de mensagem.
E a primeira mensagem que nós temos hoje é de Jorge Fossati. Vamos ouvir o que ele tem pra falar.
De onde? De Recife, né?
De Recife.
Vamos lá.
Veio de longinho até, né?
Seus melas orbas, mordem fronhas. Qual seria a saga que vocês queriam, que vocês querem ver no cinema após essa compra da Fox pela Disney? Abraço, caras.
É, morde fronha é a vovozinha, ok?
Ô, meu filho, morde, você tá dizendo que...
morde fronha é a vovozinha.
Eu não fiz nada.
Não, mas então, respondendo a pergunta, meu caro guru Jorge Fossati de Recife, manda um abraço pra galera de Recife, um aplauso pra galera de Recife aí. Beleza.
O frevo.
A galera do frevo, né? A galera do frevo. Jorge, é o seguinte. Responda você, Peter, a pergunta dele.
Bom, eu, assim, das sagas que eu quero ver mesmo lá, é um filme dos Simpsons legal.
Ah, você quer ver um filme dos Simpsons com, tipo, um crossover com alguém, com algum personagem da Disney?
Não, tipo aquele A Cilada para Roger Rabbit, sabe?
Tipo uma cilada para Roger Rabbit que juntou todos os desenhos.
Exatamente, só que botando eles assim num ambiente, porque o Simpsons dá pra te botar num ambiente mais adulto, que nem o Roger Rabbit.
Sim.
E aí tu coloca ele lá e faz uma saga dele, uns 3 filmes, 4, 5, 6.
É, eu acho que é interessante, de repente a Disney agora entrando junto com a Fox aí, tem cacife e poder pra fazer um desenho desse, misturando animação com live action. E fica bem bacana, né?
E seria uma oportunidade pra eles botarem também todas as franquias da Disney num ambiente mais adulto. O Mickey, tipo, sei lá, bebaço num canto, lá cantando num bar.
Inclusive tem um episódio, pra quem não assistiu, entra aí no YouTube depois e coloca Suicide Mouse. Tem... Agora cuidado, tá? Não me responsabilizo por problemas sérios e mortes e... não me responsabilizo, tá? Porque é tenso, é aquele... Você viu esse vídeo?
Ainda não.
É um vídeo proibido, medo. Que o Mickey passa um tempão andando e depois ele morre e ele se suicida. É uma viagem, porra, bicho, vídeo.
Eu já ouvi falar.
Não, né? não vou estragar a infância da galera aqui, não. Mas depois você vai lá no YouTube e procura aí. O suicídio do rato. Coloca Suicide Mouse. Aí você vai ver. É uma coisa meio Disney na Fox, sabe?
Vai aparecer tanta coisa nessa pesquisa.
Deixa quieto. Mas então, tem mais alguma pergunta?
Temos.
Quem mandou aí? Vamos ver. Quem mandou a pergunta? Tem a pergunta do Matheus Igor. Matheus Igor de Maceió, Alagoas. A grande Maceió, nosso conterrâneo Matheus Igor. Coloca aí o áudio dele aqui.
Vamos embora.
E aí, pessoinhas. Então, eis a questão. A Disney vai comprar o mundo cinematográfico inteiro, monopolizar a indústria cinematográfica? E aí?
É uma questão meio complicada, meu querido Matheus Igor. Eu acho que a Disney, começando pela Fox, a intenção dela é não parar. Inclusive a Disney, se quiser, Disney, pode comprar o Bang, tá? Se quiser, pode comprar o Bang.
Tá disponível.
Tá disponível pra comprar, a gente paga, ó, paga nós.
Nada que 50 milhões de dólares não compre.
Pois é, pode pagar o Bang aí, tá? Mas, respondendo a pergunta dele, Peter.
Então... Eu acho que vai ser difícil, porque...
Você acha que para por aí, não?
Para, pelo menos por enquanto, porque as leis não vão permitir que ela compre mais coisas. Infelizmente.
Se liberarem ela comprar a Fox, é por aí, parou aí, né?
Parou por aí. Porque chega. Tu tá mexendo nas quatro grandes.
Você não pode comprar... como eu falei, tem um limite, uma porcentagem do mercado, daquele mercado que você pode conseguir, né?
Que inclusive estourou agora.
Então, mas eu acho que a Disney escolheu o estúdio certo.
Embora ela não tenha comprado tudo, porque tem partes da Fox que não estão na venda, como as rádios e as partes de esportes.
É bom você dar essa informação. As rádios da Fox não estão.
Não estão.
Mas é que tá. Todo o direito dos personagens da Fox nos cinemas, as franquias de cinema, as séries, os desenhos, tudo isso vai ser da Disney.
Mas
é muita coisa, bro.
Com certeza.
É muita coisa, é muito dinheiro gerado pros caras.
Mas tu sabia que tem outra? Tem outra pegadinha aí nesse contrato? Tem uma pegadinha do João Kleber ali?
É a pegadinha do João Kleber?
Para!
Para tudo. Vamos lá, vai ter o que agora?
A pegadinha é: só vai poder fazer reboot e refazer grandes sagas ou séries com a aprovação do CEO da Fox.
Mas é uma piada uma coisa dessa, não acredito não, não, pelo amor de Deus, bicho, pelo amor de Deus. Mas também tem que ter um controle disso, porque senão a Disney vai mandar na porra toda e pode ser que ela mude o que já tá do caralho. Eu não ia gostar de ver a Disney metendo a mão em franquias como Predador.
Eu acho que ficaria meio estranho também.
Inclusive vem um filme novo do Predador.
Porque os filmes do Predador eu acho que são 18 anos.
E eles são bem gore. São pesados.
Exatamente. São sempre 18 anos.
Não, então, combina com a Disney, né?
Aí imagina, tu vai botar lá, sei lá, o Predador enfrentando o quê? Mickey versus Predador?
Não, Mickey versus Predador seria interessante. Eu ia gostar.
Ele jogar umas vassouras nele? Jogar o quê? Jogar o Pluto pra atacar o Predador. Vai dar bom isso aí, viu?
Ah, pelo amor de Deus, ó, tem mais recadinho aí? Tem mais alguma mensagem?
Tem mais um aqui.
Vamos ver aqui. Mandando mensagens, muito bem. Tem umas mensagens do Alan Lima, de Maceió, Alagoas também. A galera de Maceió participando em peso, um abraço, Maceió.
As Águas de
Maceió. Um abraço, As Águas de Maceió. Muito bem, vamos ouvir aqui.
E aí, pessoal? Eu acho que a pergunta principal é: reboot ou não reboot? Como vai ficar agora o Wolverine?
Ih, velho, agora tocou no problema sério, meu querido. Agora a pergunta foi... Não, põe a pergunta do cara de novo aí, porque eu quero... Ó, parei até aqui a trilha sonora, vamos ouvir a pergunta do Alan Lima de Maceió. Tocou na ferida do nerd.
Baby, come back.
E aí, pessoal, eu acho que a pergunta principal é: reboot ou não reboot? Como vai ficar agora o Wolverine?
Ih, tenso, meu querido, tenso.
Chama a polícia! Agora o negócio pesou.
E aí? E Wolverine, como é que vai ser o Wolverine, cara?
Imortal.
Como é que vai ser? Nossa, meu Deus do céu! Ó, mas é sério. Como é que vai ser o Wolverine? Como é que a gente espera o Wolverine? Minha opinião? Posso dar uma opinião aqui para o nosso querido Alan Lima, respondendo a sua pergunta? Alan, eu acho o seguinte: pode pagar um caminhão de dinheiro, parar na porta do Hugh Jackman e contratar o cara de volta. Não existe outro pra fazer o melhor papel do... Não existe, galera? Não existe, não. Então, ó, Hugh Jackman. Eu acho assim, que se for pra rebutar, beleza, tem que rebutar, mas... alguns atores que marcaram os personagens, na minha opinião, devem ser mantidos. E na sua, Peter?
Também acho. Por exemplo, eles têm várias escolhas, né? Porque quando tu chega... O Wolverine não tem escolha. O Wolverine tem que ser o Hugh Jackman.
Oh, tá
essa
vendo?
Aí não tem jeito. Tem que ser ele. Ele é o cara... E ele, inclusive, falou... Não sei se tu chegou a ver, que ele falou que ele aceitaria.
Ele falou que aceitaria?
Falou que aceitaria. Já que foi pra Disney agora e que tem uma nova... Os novos ares aí, ele aceitaria voltar pra interpretar de novo o nosso querido Wolverine.
Wolverine, que inclusive
Wolverine.
Foi a única coisa que prestou no filme dos X-Men, né?
Exatamente.
Foi a única coisa que, na minha opinião, tanto que ele ficou mais... Ele foi o frontman dos X-Men. Puta merda, bateu costinha agora aqui. Não, ele foi o frontman dos X-Men, na minha opinião.
Ele foi o man do X, né?
Porque, bicho, o que me irritou em franquias como X-Men, que a Fox não soube fazer e a Marvel Studios vai saber fazer, foi que, porra, Wolverine não é o cara da linha de frente dos X-Men, é o Ciclope, velho. O Ciclope, ele é o líder. O Xavier é o professor grande, o Grandmaster, vamos dizer assim, dos X-Men.
É o Yoda.
Vamos dizer que seria o Grandmaster, né? Mas... Quem tá à frente dos X-Men nos quadrinhos em todas as missões é Ciclope, cara. Então como é que é isso? Como assim, cara pálida? Você coloca o Wolverine pra ser... ele, tudo bem, o peso do ator, porque aquele Ciclope tem uma cara de bunda. Não existe, velho. O Ciclope dos X-Men, aquele Ciclope não tem expressão nenhuma. É um cara com cara de bunda. Então assim, Alan, respondendo a sua pergunta, a melhor coisa... é realmente rebutar. Tudo aquilo que foi dos X-Men da Fox não é mais canon porra nenhuma. Rebuta essa merda. Agora, podemos manter o personagem. Não necessariamente para você rebutar uma franquia, você precisa manter o mesmo ator. Ou você pode até manter. Você acha que tem um problema em manter o mesmo ator?
Não, não tem. Até porque eles têm várias opções, né? Por exemplo, tu pega a Mística, tu tem a Rebecca Holmijn, que interpretou a Mística por um tempo. Tu tem a... Como é o nome da menina? Jennifer Lawrence. Tu tem o Patrick Stewart pra interpretar o Professor Xavier ou o James McAvoy.
Eu já acho que o Patrick Stewart não precisa voltar.
Só porque ele é velho?
Não é porque ele é velho.
Acho que ele tá
ele tem
morrer.
Cara de Xavier. Não, não é que ele tá pra morrer. Ele tem cara de Xavier, porra. Mas eu acho que o elenco que foi apresentado em First Class é foda. Aquele elenco é foda. Não, o Ciclope do First Class continua com a cara de bunda. Qual é o problema, Fox? Ô, Fox, qual é o problema de você colocar um ator expressivo pra fazer o Ciclope? Porque o Ciclope é foda. Eu sou fã do Ciclope dos quadrinhos. Eu sou fã raiz de X-Men dos quadrinhos anos 90, caralho, porra. E quando a gente vai pra porra do filme na telona, a gente vê um Ciclope com cara de bunda, velho. Não existe, porra.
Foi o casting.
É porque botam, que eu sei, mas...
Cara de bunda.
Não, mas eles já tiveram a oportunidade em X-Men Primeira Classe, X-Men Dias do Futuro Esquecido e Apocalipse de trazer um Ciclope fodão. Mas não, os caras trazem o Ciclope, cara de bunda. Puta que pariu, bicho, ó.
É que eles aproveitaram o casting do Preacher, cara.
Pois é.
O cara de bunda.
Disney, você vai trazer de volta, você vai trazer, ó, é o seguinte, Disney. Já que você vai trazer de volta os X-Men pra Marvel Studios, traz um cara foda pra fazer o Ciclope.
Tom Cruise.
Leva o Tom Cruise pra fazer o Ciclope.
Foi instantâneo, nós não combinamos isso.
Leva o Tom Cruise.
Tom Cruise é o nome.
Leva o Tom Cruise pra fazer
isso. Ele tem cara de Ciclope.
Tem cara de Ciclope.
É só ele não se matar durante
esse filme. É um Ciclope que vai viver correndo.
É verdade.
Ciclope corredor.
É um Bolt.
Não, mano. Sacanagem, ó. Mas, ó, Disney. Uma vez comprando a Fox, na minha opinião, ela tem que realmente rebootar. Falando sério agora, eu acho que o reboot é necessário até pra ingressar os X-Men e o Quarteto Fantástico nessa turma dos Vingadores. A questão do Hugh Jackman é uma coisa pessoal minha e acho que sua e da maioria dos fãs nerds que gostam de Hugh Jackman, gostam do cara. O cara tem cara de Wolverine, é difícil você colocar um cara pra fazer Wolverine. Mesmo que levem o Tom Hardy, não é, velho. Não é o Hugh Jackman, não é. Não é.
Eu concordo. Não tem como trocar. O cara já pegou o papel, ele é o Wolverine. Tu anda na rua, as pessoas vão perguntar: ô, Wolverine, vem cá. Pessoa não chega, Hugh Jackman.
Exato, cara. Tem até paródia disso. O filme Uma Noite no Museu. O cara, o Lancelot lá invade o teatro onde o Hugh Jackman tá fazendo uma peça. Aí ele: quem é você? Sou o ator Hugh Jackman, por favor. Sou eu. Ah, tá, não conheço. O cara, o Lancelot do museu. Aí tem a hora que o Hugh Jackman ele imita o Wolverine. Ele põe assim as garras pra trás, as mãos, faz aquela careta. Ah, ele: quem é esse? Esse é o Wolverine. Não, isso foi bacana. Então, assim, já é a marca do cara, pô. Certos personagens, eles marcam. O ator fica marcado.
A Halle Berry ficou marcada.
A Halle Berry fica a Tempestade. Que eu acho que a Tempestade nova, que eu esqueci o nome da atriz agora. Também não é uma atriz, não é uma atriz tão conhecida. A que tá fazendo a nova. A que fez agora a Tempestade mais nova no X-Men Apocalipse. Mas ela interpretou bem a Tempestade. Eu até gostei. Tem um cabelo estiloso também, diferentão.
Moicano.
Achei bacana. Porra, mantém esse elenco nessa pegada aí. Mas eu não sei se vão manter. Porque quando você faz um reboot, normalmente você passa a faca no elenco inteiro. Né?
Não deveria, né?
Não deveria. Porque, como eu falei, certos atores e certas atrizes ficam marcadas naqueles papéis.
O Fera ficou muito bom.
Tem que lembrar do Fera. Não, aquele elenco... Velho, a Fox organizou...
Os dois Feras eram bons.
Sim, mas a Fox organizou o que ela conseguiu desorganizar. E o engraçado é que ela conseguiu juntar tudo isso no Dias de Futuro Esquecido. Quando volta pro futuro, tá lá todo mundo que a gente conheceu na trilogia clássica de merda. Tá todo mundo lá, entendeu?
Mas então, já dizia Marcelo D2, né? Desorganizando que eu vou me organizar.
Porra, não, peraí, vou até parar a trilha aqui. Volta com essa, como é, bicho?
É Marcelo D2 na música dele. É desorganizando que eu vou me organizar. É legal, né?
Não, palmas para o Peter, palmas.
Obrigado.
Não, porra, mas é sério, cara, assim, o que é que a Fox? O que é que a bendita Fox? O que é que a bendita Fox? Ela vai... Olha só que o negócio foi.
Essa é uma das.
Mas o que é que a Fox vai trazer pra gente de novidade esse ano? Esse ano a gente iria ter os Novos Mutantes, que não vai ter mais.
Mas ela já trouxe Gifted.
Exato, tem a série Gifted. Quem não assistiu, por favor, assista, que é uma coisa meio. Um ponto fora da curva no universo dos X-Men, mas assista. É interessante. A Fox vai trazer. Alguma animação esse ano, não vai, porque isso a animação... Aí foi mal, cara. Eu tenho que falar isso como fã, mas quem ganha na animação é o Warner.
DC.
As animações da DC são foda e... Não, eu tô falando, mas é sério.
Eu sempre soube.
A galera aplaude.
Sempre fui fã.
Mas animações da DC são as melhores, mas a Fox teve o seu auge de animação lá na década de 80, 90, quando ela fez aqueles X-Men, que foi na década de 90... Que eu gostava muito. Também, fora aqueles X-Men, nós tivemos o Homem-Aranha com a voz do Seto Kaiba.
Aquele Homem-Aranha era demais. Não, mas aquele do X-Men original, aquele da animação, que muita gente lembra do uniforme amarelo do Wolverine.
Pois é, pô. Mas aí que tá. Uma coisa que eu acho interessante que a gente tem que comentar é que dentro da Fox, os X-Men meio que já está... A franquia X-Men tá perdida. X-Men First Class foi bom. Eu tô falando bom. Não foi ruim nem regular.
Será que
foi bom.
Será que a Fox é dona do Lost?
Não tô lembrado aqui, cara.
Porque tá perdida, né?
É.
Tá na ilha lá.
Ó, mas então. A Fox fez First Class. Foi um filme bom. Diferente da trilogia clássica. Ela fez, depois em seguida, Dias de Futuro Esquecido, que também eu considero um filme bom. Porque tentou organizar o que você falou agora há pouco, o desorganizado. E aí a gente veio, por último, um Apocalipse, que podia ser apoteose. Eles podiam ali ser a grande... Ah, agora foi foda, os X-Men são esses aqui. E aí os caras cagam o filme, velho. Não, o cara caga o filme totalmente, não existe, velho. O filme foi horrível.
Caiu mesmo.
O filme caiu, o Apocalipse sem expressão, parecia o Ivan Uzi do Power Rangers.
Pô, eu sou fã dos Power Rangers, cara, realmente.
Não, mas parecia o Ivan Uzi, velho, dos Power Rangers.
Que eu posso te dizer uma coisa, a Fox, ela era dona dos direitos de distribuição dos Power Rangers originais.
É, ela passava na Fox Kids, né?
Não, os primeiros dois filmes dos Power Rangers...
É, a Saban que tem esse acordo com a Fox, tanto que os Power Rangers têm a distribuição da Fox.
É, agora não mais, que a Saban pegou de volta. Mas
exatamente.
Se o novo filme, por exemplo, não tem mais. Mas os dois primeiros filmes, que foi o Power Rangers Turbo e o The Movie, aquele... Oh, eles pegaram e aproveitaram que tava lá. A roupa tava lá jogada num canto. Vamos botar no cara agora.
Mas você quer ver uma coisa interessante, que é bem diferente do que a gente tá comentando aqui? Vamos falar de Star Wars. Star Wars era distribuição Lucasfilm, Fox, 20th Century Fox. Filmes. Os primeiros três filmes eram Fox. E depois continuou sendo Fox no episódio 1, 2 e 3. Até que a Disney comprou a Lucasfilm e trouxe a franquia Star Wars pra ela. Aí eu te pergunto, a franquia Star Wars ficou ruim quando a Disney assumiu?
Não. É, ficou muito bom. Menos Rogue One. Rogue One ficou uma bosta.
Não, fala sério, velho. Fala sério. Rogue One eu achei um filme do caralho. Deixe claro, Peter Paul, que isso é uma opinião sua. Senão a galera...
Falarei disso em outro programa.
A galera te mata, velho.
Falarei disso em outro programa. O porquê que vocês irão descobrir, que nem o Mr. M vou dizer o porquê daqui a... alguns programas.
Não, porque, pelo amor de Deus, você
explicar
dizer
o
que...
truque.
Não, você não fala isso, porque o filme foi bom. Você fala a merda aqui, eu te mato no programa. Não, eu te mato mesmo, velho. Não, mas sério, sem sacanagem. Mais alguma pergunta de alguém até agora aí?
Vamos conferir aqui com os
confira
nossos,
aí o nosso...
a nossa espada justiceira.
Que a galera tá mandando pergunta aqui pra caramba pra gente aqui, ó. E lembrando que o nosso programa Bang vai fazer um programa especial, teremos um programa especial sobre o He-Man.
He-Man!
A gente vai fazer um programa especial sobre o He-Man, então fica ligado no nosso canal do YouTube, youtube.com/canalbangoriginal, beleza? Vai lá e se inscreve no canal se não é inscrito.
Você que é novo, você que é velho, você que é médio, você vai lá assistir.
É, isso aí. Mas então, eu acho que não vai rolar, na minha opinião. Acho que o governo Trump não vai permitir isso aí, porque a Fox, ela tem uma renda absurdamente grande. Tudo bem, eu acho que se for comparar Fox com Disney, é briga de peixe grande, velho. Eu acho que não tem como dizer quem ganha mais. Tudo bem, a Disney tem seus parques ainda, que ainda gera lucro pra caralho. Mas a Fox também tem muita franquia foda dentro da Fox, que gera muito, muito lucro, sabe? Tem as pequenas empresas dentro da Fox. Por exemplo, eu tô falando de empresas pequenas como a Scream Gems e outras que fazem filmes menores, New Line Cinema. Essas empresas menores, às vezes elas distribuem seus filmes pela Fox, distribuem pela Universal e assim vai. Então é muita grana. Então se você pega uma empresa grande como essa e coloca na mão da Disney, claro que o governo vai impedir. Eu não tô aqui pra bancar o chato, eu tô sendo realista. Então pode ser que a gente tá nessa algazarra toda, que irado, que massa, e na verdade não vai acontecer porra nenhuma, entendeu? Pode ser que do nada a gente receba notícia, o governo veta e tal, e de repente a coisa venha dar um boing. Entendeu? Então não dá certo.
É verdade, isso pode acontecer mesmo. E pode frustrar todo mundo, porque as pessoas estão esperando por isso, as pessoas estão sonhando com isso.
Os nerds
estão desesperados nesse momento, querendo que isso aconteça. Eu honestamente, eu quero que isso aconteça. Tá, acho que tu quer também.
Não, eu também tô empolgado, porque quem é que não quer ver os Vingadores junto com os X-Men, junto com o Quarteto Fantástico, e agora que eles vão nessa fase Thanos, que é uma fase que vai explorar o espaço junto com os Guardiões da Galáxia, aí você já traz o Galactus, já traz o Surfista Prateado, que é muito participativo na história dos Guardiões da Galáxia. Inclusive o Surfista Prateado fez parte da primeira formação original nos quadrinhos dos Guardiões da Galáxia. Então assim, é tudo muito foda.
Mas o Surfista Prateado apareceu na Disney.
Não, então...
Sabia disso?
Não sabia, não.
Naquele filme lá da... Como é o nome? acho que é da Branca de Neve, que ela pergunta pro espelho que é prateado.
Não, hoje baixou, não, hoje sinceramente, não, puta que pariu, baixou o costinho aqui no Peter, velho.
Tinha até uma carinha ali, era dele.
Não, não, não sabia disso não, mas, ó, eu estou empolgado. Eu estou muito empolgado. Por favor, meus queridos, música... Não, Thales, por favor, música de empolgação, porque nós queremos ver os X... Onde é que nós queremos ver os X-Men e o Quarteto Fantástico? Olha só, já pensou uma música dessa na abertura de um filme?
Aquele folhear de páginas, hein?
Você já pensou essa abertura da Marvel antes de um filme dos X-Men?
Com direito a cenas pós-créditos?
Não, com certeza. Não, cara, ó... Eu tô muito empolgado, você que tá em casa com certeza tá empolgado.
Vamos torcer.
Vamos torcer. Nerds, cruzem os dedos.
Vamos fazer protestos pra eles aprovarem. Brincadeira, não façam não.
É isso aí, nós queremos ver aqui. Porra, galera, empolgação, porra.
Tem uma outra coisa, já pensou no parque da Disney X-Men?
Com certeza, com certeza. Pode... Um parque da Disney é uma coisa que seria muito interessante a gente ter um parque da Disney. Eu particularmente... Velho, agora vamos falar sério. Outra coisa aqui. Eu sou um cara que sou fã da Disney, embora eu goste de coisas mais pesadas, mais gore. Eu sou fã de Predador. Olha o contraste. Disney com Predador. É um contraste bem pesado, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas foi um cara que cresci, cara, assistindo os clássicos. Pato Donald, eu sou fãzão do Pato Donald, fãzaço. Gosto também do Pluto, do Mickey, de toda essa galera, sabe? Principalmente... É isso aí, eu sou fã da Disney, porra. Obrigado, sobe o som, sobe o som, sobe o som.
Obrigado!
Mas eu espero muito que dentro desse universo lindo que a Disney tem, olha só como eu falei agora, eu espero que os X-Men tenham seu espaço, que o Quarteto Fantástico tenha o seu espaço, que o Predador tenha o seu espaço, que os Simpsons tenham o seu espaço.
Que todos eles entrem na toca do rato.
Com certeza. Não, as suas alfinetadas hoje estão incríveis, Peter.
Eu treinei muitos anos pra isso.
É, eu tô vendo aqui. Ó, mas é isso aí. Você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, mais uma vez, vamos falar aqui. Estamos encerrando, infelizmente estamos encerrando aqui. Mas, lembrando que semana que vem tem mais Bangcast. Peter, algum recadinho pra galera de casa? Sobre o que você espera aí, pra gente encerrar aqui. Fox, Disney.
Eu espero que a parte seja aprovado. Tem aquela aprovação e fique tudo certo. Eu quero ver isso aí. Eu quero ver o que vai sair disso aí. Eu quero ir pra Disney e ter meus poderes de X-Men Visual Reality lá. Mas eu quero enlouquecer lá, meu amigo. Vou ter um biruta lá.
É isso aí. E a gente encerrou mais um programa de hoje. Estamos aqui, eu, Thales Hill, e o nosso amigo Peter Paul.
Oi, amigo. Opa, não. Sou eu. O Mickey fugiu.
É. E no programa de hoje a gente falou aí sobre Fox e Disney, mas vamos trazer coisas interessantes aqui pra você que acompanha o Bangcast. Semana que vem tem que levantar um programa polêmico aqui, a gente tem que falar um pouco sobre Pantera Negra, cara.
Pantera Negra vai ser demais, hein?
É um filme que todo mundo tá esperando aí.
Eu
muito,
também.
Muito, muito. Você também tá esperando o filme, hein? É, eu acredito que quem morre no filme é o nosso querido Capitão América. Não nesse filme, no filme dos Vingadores, que também o Pantera vai estar ligado aos Vingadores, né?
De
diretamente.
Novo? De novo ele vai morrer? Ele já morreu congelado, coitado, cara.
É, na verdade ele não morreu, né? Ele ficou congelado.
Ele morreu. A galera que deu o Miguel pra voltar com o cara, vamos ser sinceros. Vamos ficar ali dentro do congelador pra ver o que acontece. É.
Mas então, é com muita alegria que a gente vai encerrando. Manda um alô aí pros nossos fãs, Peter.
Galera... Muito obrigado por ouvirem a gente. Eu tenho um recadinho aqui, tem um amigo da gente que tá aqui dentro do estúdio, que ele pediu pra falar, que ele ia dar umas palavrinhas pra vocês, né?
Amigo, se inscreva no canal, eu vou comprar o Bang.
Depois dessa proposta milionária, trilionária de Mickey Mouse, nós vamos encerrando o programa de hoje, Peter. Não, mas Peter, nós temos que falar o seguinte. O programa hoje foi um programa que falou... da Disney, cara. Então, programa leve. É um programa de negócios.
Business.
Sabe? E a gente vai sempre trazer assuntos assim polêmicos acerca de Hollywood e as suas pontualidades sexuais.
Oh! Quando você menos esperar ter uma polêmica na sua casa, estaremos aí cobrindo.
Com certeza. Mas antes de mais nada, vamos mandar aquele alô para a nossa querida galera de Maceió, Alagoas. Essa galera que é da nossa terra aqui, que tá nos acompanhando.
Tá nesse calor, né?
Com certeza, no calorzão, no calorzão. Putz, merda, que o calor tá de matar aqui. Ninguém aguenta o calor, cara. Mas é isso, galera, esse foi mais um Bangcast. E aí, você que está em casa, fica ligado que semana que vem tem mais Bangcast, um episódio por semana. A gente espera sim que a Fox seja adquirida pela Disney e que todos os seus personagens entrem e voltem para o seu lar. De fato, que era Marvel, que é na Marvel, e não mais aqueles filmes toscos que a Fox fez os X-Men.
Que o rato e a raposa durmam na mesma toca.
Com certeza. Não, sacanagem, cara. Deixa dessa. Ó, deixa eu dar um recadinho sério aqui agora pra você que está em casa. Um recado sério.
Recado sério.
Sério do Bang. O canal Bang vai estar fazendo um evento, preste atenção, a partir de março, um evento por mês na Livraria Leitura, no Parque Shopping Maceió. Então você que segue o canal Bang, fica ligado, porque vai ter Bang Box, que é o box do Bang. É, garoto. Recheado de novidades. Pensando recheado de novidades. Caixa. É. Muito bem. Nós teremos o Bang Box do canal Bang com camisetas, o patrocínio do canal Bang, que é da Piticas. Piticas, patrocínio. Aplausos para Piticas. Aplausos para Piticas. Aplausos para Piticas, que a Piticas está sempre trazendo camisetas bacanas para você, nerd, para você, geek. E temos também um patrocínio do nosso querido Cine System. Aplausos para o Cine System também. Aplausos, porra, para o Cine System. É, aplausos para o Cine System. Esse é o nosso recado sério do canal Bang. Mas a gente vai encerrar agora com muita alegria. Tchau, galera. Até o próximo Bangcast. Eu sou o Thales Rio.
E Peter Paul.
Até o próximo. Mas tem um recadinho do Silvio Santos, não?
Mas você quer o recado, meu, você sabe que é caro. A Disney quer me comprar, rapaz. Ai, você não quer que me compre? Não vou aceitar de me queimar um.
Até a próxima, galera.
Eu vou comprar sim.
Até o próximo Bangcast. Valeu, tchau.
Mas você não vai comprar, não.
Eu vou sim.
Não vai, não, rapaz. Você não ganhou um grande reais.
Mas eu vou pagar 1 milhão.
Sai daqui, me queimar um de rock. Leva o mouse, irmão.